Bom dia, ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Qual é a nossa grande finalidade para a vida? Qual é o nosso grande propósito para a vida? Hoje desejo-te falar acerca da maior objetiva, da maior finalidade que jamais poderia ter sonhado. O maior propósito e a razão de viver e o que é que podemos fazer e criar no futuro. Nem sempre atingimos os alvos e os golos e os objetivos que nós temos na nossa vida, nas coisas que desejamos poder e fazer, porque, ao fim de contas, somos o que somos, pessoas imperfeitas. Mas o potencial do que podemos fazer e criar é um propósito maior que jamais poderia ter sonhado. A nossa grande finalidade, o nosso grande propósito que Deus nos dá, é enorme. É a maior razão porque é que vivemos. Sim, queridos irmãos, Deus tem uma finalidade, um propósito para toda a humanidade. No entanto, se estás enganado acerca desta razão, deste propósito, desta finalidade, se não sabes a nossa finalidade como seres humanos, então estarás enganado em todos os outros pontos da religião cristã. Porque é necessário entender este ponto. É necessário compreendermos bem a finalidade, a razão, o propósito da nossa vida. Porque é que nascemos? Qual é a razão por que nascemos? Pois tudo, ao fim de contas, é como se fosse parte de um pacote, digamos assim, de uma coisa toda junta. E esta razão, este propósito, esta finalidade nossa, nos dá coragem, nos dá forças e nos dá propósito à nossa vida. Sim, nos encoraja, além do que nós possamos imaginar, para que possamos, por isso, por causa de termos conhecimento do propósito e razão porque é que vivemos, para que possamos vencer todas as dificuldades, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as crises na nossa vida, nos nossos empregos, na nossa saúde e até mesmo na nossa igreja. Pois, queridos irmãos, sim, porque através disto tudo, através destas dificuldades, destas provas, destes testes, destes sofrimentos, Deus está a provar os nossos corações. E está-nos a fazer melhores pessoas. E, ao fim de contas, queridos irmãos, a recompensa não é para ser comparada com os sofrimentos e dores que temos hoje em dia. A recompensa é tão maior que nem é para ser comparada. Então, queridos irmãos, porquê é que fomos criados? Deus primeiro criou um jardim com a natureza em tal ordem perfeita que era para dar ao homem, e está claro, à mulher e à sua família, uma vida maravilhosa, uma utopia para o homem, a mulher e a sua família. Porquê? Porquê que ele tinha e tem esta intenção? Vejamos, começamos a ler primeiro em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aqui mesmo ele diz a razão. Porquê? Versículo 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez o homem à imagem de Deus, à semelhança dele. Porque este é o propósito, esta é a grande finalidade que foi revelada desde o início para virmos a ser semelhantes a ele em imagem, em características, em atitudes, termos os mesmos atributos que Deus tem. Por isso Deus criou o homem à imagem de Deus. Mas porquê? Sim, foi uma criação muito especial. Mas o que é que Deus estava a fazer? E sim, e porquê é que Satanás estava lá? Se Deus estava a fazer um plano, uma grande finalidade para o homem, porquê é que ele permitiu Satanás estar presente no Éden e tentar destruir este plano? Como se o desencaminhar. Porquê é que foi autorizado? Porquê é que Satanás foi autorizado a estar lá? Sim, e até falar com o próprio homem. Sim. Uma vez mais, porquê é que foi autorizado? Porquê é que Deus permite tanto sofrimento? Sim, porque o resultado disto tudo é que houve sofrimento. Então, porquê é que Deus permite isto? Como é que isto se encalha com o propósito de Deus? Como é que o sofrimento se encalha com o propósito de Deus? Sim, ou foi planeado tudo para deixar, autorizar a Satanás estar ali, porque é parte do plano de Deus para nos desenvolver, para nos fazer melhores pessoas? Ou então, não foi parte do plano, foi uma coisa que Deus não tinha conhecimento, que não tinha autorizado? Oh, está claro que não foi, porque Deus está em supremo, absoluto controle sobre tudo. Deus está em absoluto controle sobre o mundo, sobre as sociedades, sobre os países. Ele permite os líderes das várias nações. Ele autoriza o que está a acontecer hoje em dia. Ele, tudo que se passa no mundo está a andar de maneira que a grande finalidade de Deus seja, digamos assim, finalizada, seja executada. Então, como é que Deus permite o sofrimento? Como é que isto encalha com o propósito de Deus? E a violência que temos? Sim, a violência neste mundo, as tristezas, as doenças, as guerras, o genocídio, isto é, a matança em massa, a injustiça, a opressão de certos povos por certos líderes dessas nações para obterem poder sobre outros, para os subjugarem. E os problemas, dificuldades que existem nas nações, nos países e até nas próprias igrejas. Queridos irmãos, se entendes a razão do propósito que Deus criou a humanidade, isto é chave para isto tudo, então entenderás o resto, o que estas coisas todas significam. Como podemos entender o mundo à nossa volta? Estas crises políticas, sociais, económicas, religiosas, isto tudo à nossa volta, para a maioria das pessoas, é um enigma. Sim, para muitas pessoas no mundo aí, há umas contradições enormes. Para essas pessoas, é uma dificuldade de entender o que está a passar. Para essas pessoas, não conseguem entender como é que pode haver um Deus que seja misericordioso, de amor, e ao mesmo tempo haver sofrimento e morte da maneira que há. Porquê? Para as pessoas isto é um mistério. Num programa de rádio, parece que foi anteontem, ouvi uma senhora a falar no rádio, que estava a falar, uma senhora que tinha cancro. Aliás, tinha sido uma gravação, porque tinha sido uma gravação que tinha dito isso um ano antes. que já tinha falecido, mas nessa altura, quando estava a gravar, e que foi tocado no rádio, parece que foi anteontem, quando eu ouvi, a senhora já estava às pernas, perto da morte. E estava a dizer que não acredita em Deus. E disse francamente, disse, eu não acredito em Deus. Eu vi o meu filho jovem, a morrer de uma maneira terrível. E agora eu sei que vou morrer. Porque estes sofrimentos, se há um Deus misericordioso e de amor, é impossível isto, disse ela. Não acredita em Deus. E estava a perguntar, como pode haver Deus se isto tudo acontece? Como é que um Deus poderoso e amoroso permite isto tudo acontecer? Como é que Deus pode criar um diabo? Certas pessoas dizem, sim, Deus criou um diabo, por isso Deus não é bom, criou um diabo. Mas Deus não criou um diabo. Deus criou um ser com arbítrio livre que decidiu seguir um caminho errado. Mas porquê é que Deus autoriza isso? Porquê é que Deus continua a deixar esse ser a governar o mundo? Porquê? Porquê é que há maldade no mundo? Sim, parece haver muitas contradições. É mesmo um mistério, um enigma. E para muitas pessoas isto não encaixa. Não encaixa porque não entendem o propósito de Deus, o seu grande propósito, a sua grande finalidade. Que ele tem para o homem um grande propósito. E Deus vai completar este plano mestre de uma maneira maravilhosa que nem muitas pessoas entendem, que as pessoas não entendem e que o mundo todo vai estar astónito, vai estar surpreendido como Deus fez isto tudo. As circunstâncias, por isso, queridos irmãos, à volta da nossa vida, debaixo destas condições que vivemos, vivemos em condições difíceis. Alguns de nós têm condições financeiras que são muito apertadas, muito difíceis. Além disso, têm talvez, alguns de nós, condições de saúde, provas de saúde muito difíceis para eles ou para familiares muito perto deles. Coisas de saúde muito difíceis. Para outras pessoas, têm problemas no emprego, falta de emprego, ou muito pouco ordenado, ou problemas ou dificuldades a se desenvolverem mais para poderem ter um melhor emprego. Outros encontram dificuldades com os patrões, ou encontram com dificuldade, com, por exemplo, na igreja. Vêm dificuldades, vêm situações. Isto tudo torna-se muito esgotante, muito cansativo, muito debilitante a pessoas. E parece a estas pessoas que isto tudo não tem fim. Que nunca sairemos destes predicamentos, porque estamos prisioneiros, somos como que sejamos escravos desta sociedade. Mas, queridos irmãos, se sabemos que Deus tem um propósito, tem uma grande finalidade, se entendemos esta grande finalidade de Deus para conosco, então Ele te dará a ti e a mim, a nós, individualmente, um ânimo na vida. Por isso é muito importante que tu e eu e nós tenhamos um conhecimento bem claro na nossa mente, predominante na nossa visão de qual é o grande propósito de Deus para nós. Precisamos de compreender bem a grande finalidade de Deus para nós, porque é que Deus nos criou, porque isto nos vai dar coragem. Deixe-me dizer, neste ponto, que isto é uma matéria muito grande, para entender todas as ramificações, e por isso hoje só vou tocar em certos pontos. Mas é importante entendermos o que ele está a fazer para termos esta visão mais clara. E é muito importante, porque precisamos sempre ter nas nossas mentes bem claras esta visão. Isto é o seu propósito para o homem e para a mulher, está claro. Porquê e como é que ele está a executar, a fazer este propósito, a realizar este propósito. Isto, queridos irmãos, então nos vai dar ajuda nas nossas vidas para vivermos nos dias a dias à frente. Porque, queridos irmãos, deixem-me-vos dizer, sinceramente, deixem-me dizer-lhes sinceramente que este mundo vai ficar muito pior. Vivemos num mundo muito perigoso. Como Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, fizemos aí brevemente, se faz favor, 2 Timóteo 3, versículo 1. Diz assim: sabe, pois, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esta é a tradução em português, mas em certas outras traduções diz que é um período não só difícil, mas perigoso. É traduzido esta palavra difícil como perigoso. Vivemos num mundo em que os homens são egoístas, avarentos, e então aí descreve uma quantidade de características da humanidade e dos homens que só estão interessados em si próprios. E por isso vivemos num mundo perigoso em que pessoas que não tenham muito poder, muita posição de autoridade, têm um poder enorme através da internet ou através de coisas, podem fazer grandes, digamos assim, problemas à sociedade, pessoas com pouco poder. E por isso vivemos num mundo muito perigoso, num mundo perverso, num século mau. Vejam, se faz favor comigo, em Gálatas, capítulo 1, versículo 4, diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus Pai, Deus e Pai. Vivemos num mundo perverso, num mundo, num século mau. É onde vivemos hoje em dia. E por isso, queridos irmãos, Deus começou a revelar o que ia fazer no início do Novo Testamento. Sim, Deus começou a revelar o que ia fazer no início do Novo Testamento. Fechamos brevemente aqui em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, que tem cronologicamente, digamos assim, os acontecimentos que abriram ou que se encaminharam para toda a história do Novo Testamento e que esta história do Novo Testamento se desenvolveu para o que chamamos a Nova Aliança, e esta Nova Aliança que é a nossa esperança, a nossa grande finalidade através desta Nova Aliança. Mas vejamos em Lucas capítulo 1 e vamos ler daqui a pouco no versículo 76 e 77, mas deixe-me falar um pouco acerca do Lucas capítulo 1, dizer o que se passa aqui, para não estar a ler o capítulo todo. Vemos aqui o anjo Gabriel a falar a Zacarias, porque Zacarias servia no templo, ele estava a servir no seu turno, haviam 24 turnos, e Zacarias veio a ser o pai do João Batista, o João Batista que ia indicar ou preceder ou vir antes do Messias. E João Batista pregou o arrependimento de pecados que as pessoas tinham feito através do batismo para redimir, para pagar por esses pecados. Perdão. Mas o que João Batista estava a dizer, o que as pessoas, a primeira coisa que as pessoas tinham que fazer, é que tinham que se arrepender. Isto é, voltarem-se dos seus pecados e então, quando se voltavam desses pecados, isto é, paravam, mudavam de maneira de viver, paravam de ter esses pecados, então seriam perdoados. Seriam perdoados, isto é, não só expiados, isto é, reparados ou indemnizados pela lei, mas seriam perdoados. Então vejamos, então, quando o bebê nasceu, o menino, então o pai, que é o Zacarias, debaixo da inspiração do Espírito Santo, disse o seguinte no versículos 76 e 77. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Está ele a falar ao João Batista. Porque precederás o Senhor, isto é, o Messias, que é Jesus Cristo, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados. O que João ia pregar é uma coisa diferente do que tinha sido dito anteriormente. Vejamos aqui um pouco mais à frente, no capítulo 3, versículo 1. Aqui nos dá uma data, digamos assim, uma maneira de datar quando isto aconteceu, porque diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene, isto é, está a dar a data, quando é que isto foi. Sendo o sumo sacerdote Ananás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Vemos aqui onde ele estava no deserto. Okay? E diz assim, versículo 3, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Batismo de arrependimento para perdoar os pecados. Como eu disse, isto é uma coisa nova, não é? É uma coisa diferente do que faziam anteriormente. Porque os judaicos, nessa altura, tinham uma tradição, já tinha começado uma tradição, de ter um batismo. Iam a um banheiro de água fresca, onde as pessoas podiam ir lá, por si próprias, e depois de se submergerem, e, isto é, depois de se lavarem, terem-se submersas nesse banheiro, iam ao local de adoração, e isso então chamavam os banheiros de limpeza, e porque tinham feito esta limpeza, através deste batismo, era um batismo, digamos assim, de limpeza, para limpar. Não era feito uma só vez, como entendemos hoje, o batismo, porque somos batizados uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas João, agora, quando veio, estava a dizer a eles uma coisa diferente. Foram batizados no batismo de arrependimento para perdoar os pecados. Uma coisa diferente do batismo, digamos assim, da lavagem que eles tinham. E apontava o perdoar os pecados, que é um, digamos assim, era um simbolismo que apontava ao que Jesus Cristo, o Messias, ia fazer. Não é que Deus simplesmente daria perdão por arrependimento e batismo. Não é simplesmente arrependimento e iam para a água e seriam perdoados. Mas era simbólico de que o próprio Messias, Jesus Cristo, morreria sacrificando a sua vida, pagando pelos nossos pecados, e por isso o batismo seria um simbolismo de morrermos como Cristo e sermos, vivermos uma vida nova, de uma maneira diferente, porque tínhamos sido lavados simbolicamente pelo sangue de Cristo. Por isso, João referia-se àquele que viria depois dele. Vejamos então no versículo 16. Diz assim, disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso que eu, isto é Jesus Cristo, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Eu sou muito inferior a Jesus Cristo, está aqui o João Batista a dizer. Eu não sou capaz de fazer o que este homem vai fazer. Jesus Cristo, como um homem que vai fazer. Eu não, nem sou capaz de desatar os seus sapatos, digamos assim. Ele, está claro, não deu detalhes do que Jesus Cristo faria, mas referiu, apontou a Jesus Cristo, ao Messias, e disse que ele morreria por esses ou por esses pecados. Diz assim, e do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por isso, o sangue de Jesus Cristo nos purificaria, nos limpa dos nossos pecados. Podemos ler isso em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, se porém mandarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele estava a dizer, o sangue de Jesus é a lavagem. É o que nos purifica de todo pecado, é o que o batismo simbolizava. Por isso, o João Batista estava a falar aqui de algo novo que ia acontecer. Algo bem diferente. Vejamos então, continuando quando estávamos a ler, em Lucas 3, estávamos a ler aqui, o João Batista começou a fazer em Lucas 3, versículo 6. Vejamos aí, Lucas 3, versículo 6. Porque ele estava a falar, vamos começar a ler do versículo 3, pregando o batismo de arrependimento da missão de pecados, isto é, João Batista percorreu a vizinhança do Jordão, dizendo, conforme está escrito, nas palavras do profeta Isaías, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitei as vossas veredas, todo vale será aterrado e nivelado, todos os nomes e montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação. Então, isto é um ponto novo. Toda a carne verá a salvação. Isto é bem diferente. Porque, notem, o povo de Israel esperava salvação em forma de serem libertados dos seus inimigos, por exemplo, dos romanos. A salvação, do ponto de vista do Antigo Testamento, era uma libertação da nação dos inimigos. Podia ser, uma pessoa era salva ou libertada desse tipo de calamidade ou maldade. Mas aqui, o João Batista está a dizer, e toda a carne, ora, toda a carne significa não só os israelitas, é todo o mundo. Por isso, não é só uma salvação ou libertação física de um povo, de outro povo, porque tem que ser toda a carne, porque se fosse só os israelitas seriam salvos, por exemplo, dos seus inimigos. Mas quando diz toda a carne, então fala não só dos israelitas, mas dos inimigos também. Toda a carne verá a salvação. Por isso é mais do que uma libertação física. E o que é que afeta todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde? É a morte. E por isso é uma salvação da morte. E por isso diz assim, e toda a carne verá a salvação de Deus. Por isso vemos a salvação aqui no Novo Testamento, uma coisa completamente, não é só a salvação de Israel, mas é a salvação de Deus. Sim, como vemos, antes deste período, Deus trabalhou através de uma nação que seria diferente das outras. 12 tribos de Israel, e se obedecessem a Deus, seria uma nação diferente, especial. Mas isso era simplesmente, digamos assim, um antecedente da maior realidade, da maior finalidade, da grande finalidade, que é um povo de Deus mundial. Porque estamos a falar aqui, a finalidade de Deus não era só uma nação física, mas é uma nação espiritual. Por isso Israel era simplesmente um simbolismo, um antecedente, apontando para o grande plano, a grande finalidade de Deus, que é eventualmente ter uma nação espiritual. As pessoas, por exemplo, em nações israelitas hoje em dia, digamos assim, sabemos que as nações israelitas, no grande significado da palavra israelita, que é mais do que as pessoas judaicas, mas as pessoas de Efraim e Manassés e outras, que incluem nações como Inglaterra e América, muitas destas pessoas podem de glorificar-se ou gabar-se de certas bênçãos ou de certas liberdades que tiveram ou que receberam, mas são simplesmente por causa das promessas que foram feitas a Abraão. E estas são simplesmente uma indicação, um simbolismo da maior finalidade que haverá na nação espiritual. Por isso, estas bênçãos que as nações receberam, as nações israelitas receberam, são um tipo, simplesmente, das bênçãos ainda muito maiores que Deus faria a uma nação espiritual. Uma benção que o povo de Deus vai receber no futuro na nação espiritual. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Pedro, com licença, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita. Sois raça eleita. Sois um povo de uma raça especial eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos chamados das trevas, da escuridão deste mundo onde vivemos. Não de uma nação, de uma raça, sim, não somos de uma nação, de uma raça, seja, somos chamados da escuridão deste mundo, isto é, seja qual cor, ou seja qual raça que nós sejamos, somos chamados e somos eleitos para esta raça especial, para esta nação santa. Por isso não eram só os judeus, mas eram os judeus, sim, mas outros além dos judeus. Os gentios também, chamados para uma finalidade especial, algo bem diferente do que era compreendido no Antigo Testamento. Porquê? Para herdarmos a vida eterna, que é mencionada uma e outra vez, constantemente no Novo Testamento. A vida eterna no reino de Deus. Sim, não é no reino de Israel. Só de Israel, é no reino de Deus. Por isso, estamos a falar aqui, continuando no versículo 10, 1 Pedro 2, versículo 10, vós sois, sim, que antes não erais povo, sim, vocês não eram de uma raça, porque são certas pessoas que são brasileiros, certas pessoas são de Portugal, certas pessoas são angolanos, certas pessoas são moçambicanos, certas pessoas são italianos, certas pessoas são ingleses, certas pessoas são espanhóis, certas pessoas são argentinos, certas pessoas são australianos, etc. Porque não eram um povo, porque eram destas nações todas, mas foram eleitos, foram chamados, chamou das trevas, como lemos, mas vós sim, que antes não eram um povo, mas agora sois povo de Deus. Não eram uma nação física, como a nação física de Israel, mas são agora estas pessoas chamadas, eleitas, chamadas da escuridão, esta raça eleita, são povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Continuando no versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Sim, peregrinos e forasteiros. Porquê? Porque não temos, como cristãos, não temos uma pátria. Como cristãos, a nossa pátria não é Portugal, não é Brasil, não é a Itália, não é a América, não é a Espanha, não é Angola, não é Moçambique, não é o Japão, não é a China. Não temos pátria. Não temos terra pátria, digamos assim. Porque somos peregrinos e forasteiros que sois. A Igreja, queridos irmãos, não tem território específico. Sim, não há um país que seja o país da Igreja de Deus. Não. Somos peregrinos e forasteiros. Mas, tal como qualquer nação, qualquer país tem certas guerras a batalhar, sim, o Brasil tem as suas dificuldades, tem as suas lutas, tem as suas coisas, também tem Portugal, vejam só na história, que lutou, houve certas guerras e certas coisas que tiveram que lutar. Nós, como uma nação cristã, como uma raça eleita, o povo de Deus, também temos certas guerras a lutar, que diz assim. Continuando a ler no versículo 11. E vos absterdes de paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Isto é a nossa guerra, queridos irmãos. Temos uma guerra. Temos que lutar. Temos que lutar com o quê? Não é contra as pessoas. Não temos que lutar com o irmão ali, aqui, com o nosso vizinho à esquerda ou à direita, ou com a pessoa da maneira que ele guia o carro. Esta não é a nossa luta. Não é contra as pessoas, não é contra outros irmãos na igreja, ou contra este ministro, ou aquele ministro, ou coisa assim. Não é a nossa luta, não é a nossa guerra, irmãos. Temos que lutar contra as paixões carnais. Seja quem nós sejamos, queridos irmãos, temos que lutar contra paixões carnais. Queridos irmãos, se eu sou um ministro, também tenho que lutar contra paixões carnais. Se eu tenho sido um ministro leal por 10, 20, 30, 40, 50 anos, também como ministro tenho que lutar contra paixões carnais. Não sou isento disto. É uma guerra contínua. Por isso temos que fazer guerra com estas paixões carnais que tentam destruir a nossa vida. Queridos irmãos, é uma guerra de vida e morte. Que guerra é esta? Vejam comigo brevemente. Vamos voltar aqui a Pedro, mas vejam, por isso mantenham um dedo, uma marcação aqui em Pedro, mas vejam brevemente em em 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, isto é, a natureza humana, a concupiscência dos olhos, isto é, digamos, a vontade de agradar a vista, agradar os olhos, a soberba da vida, o orgulho da vida. Estas são as paixões da carne que temos que lutar, porque estas coisas estão a tentar a destruir a nossa vida. A luta contra a concupiscência da carne, com a natureza humana, contra a vontade da vista e de ver certas coisas, o orgulho da vida, é o que temos que estar a lutar constantemente. Então continuemos então em Pedro, onde estávamos há pouco, 1 Pedro 2, e vejamos então, continuando a ler, no versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, mantendo um bom exemplo à frente das pessoas com quem que vocês trabalham, com quem onde vocês vão para o emprego, para onde vocês vão, para que naquilo que falam contra vós, outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia de visitação. Glorifiquem a Deus no dia de visitação. Compreendem isto? Estas pessoas à volta de vocês vão glorificar a Deus no dia de salvação. Porquê? Porque não estão chamados hoje. Nós somos chamados hoje. Sim, disse, nos chamou das trevas. Somos uma raça eleita, somos chamados, como lemos em versículo 9. Mas diz assim, temos que ser um exemplo à frente dos gentios, à nossa volta. Isto é, as pessoas no mundo. Para que glorifiquem a Deus no dia da visitação. Isto hoje não é o dia da visitação. Por isso, nem todos vão receber esta chamada. Esta chamada agora. Nós somos chamados agora. Mas as outras pessoas verão o teu exemplo, o vosso exemplo. As pessoas veem-te. Sim, estão a ver. Têm uma certa associação contigo. Por exemplo, no teu emprego, ou na igreja, ou na maneira que te conduzes quando vais trabalhar, da maneira que guias, que maneira que falas com eles. Todas as pessoas têm uma associação contigo. E te estão a observar. E te estão a ver como vives de uma maneira diferente. Não compreendem. Mas um dia vão glorificar a Deus nesse dia da visitação. Continuando então no versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana. Queridos irmãos, isto é um ponto importante. Temos que nos sujeitar por causa disto. Temos que estar humildes. Temos que estar sujeitos a toda a instituição humana. Compreendemos isto? Temos que estar sujeitos ao governo, sim. Quer seja ao rei, isto é o governo, como soberano, por exemplo. No Brasil temos de estar sujeitos às leis brasileiras, em Portugal temos de estar sujeitos às leis portuguesas, quer às autoridades, versículo 14, como enviadas por ele. São enviadas por Deus. Tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam bem, temos que nos sujeitar a toda a instituição humana. Queridos irmãos, há instituições humanas, há organizações humanas que Deus permite e instituiu, até mesmo a Igreja de Deus, que Deus instituiu. E temos que estar sujeitos a toda a instituição humana por causa do Senhor. E temos que estar sujeitos ao que a Igreja de Deus nos diz E isto aplica a todos os ministros, por exemplo. Quando somos um ministro e estamos a trabalhar para a igreja por tempo inteiro, temos um código. Todos os ministros têm um código. Um código, digamos, de ética, de etiqueta, que temos que observar para sermos credenciados como ministros da igreja, na igreja de Deus. Eu recebi um código e disse que me submeteria a esse código de ética, de etiqueta. Esse código de ética é de respeitar as leis e os princípios e as maneiras de governância que concordamos que, como ministros da igreja, vamos submeter. Eu não tenho direito a não me submeter. Diz assim, sujeitáveis a toda a instituição humana por causa do Senhor, desde que estejam a observar as leis de Deus. É como num casamento. A mulher, quando se casa, diz assim, sujeita ao marido no Senhor. Desde que o marido esteja a dizer coisas que sejam dentro da lei do Senhor, tem que se sujeitar. Queridos irmãos, como estamos aqui a ver, estes eleitos, vejam no versículo 9, pois vós sois raça eleita. Estes eleitos, esta palavra grega eleita é eclectos, que é de uma raiz daqueles que chama, que Deus chama. Aqueles que Deus chama são os que são chamados são a eclésia. Os eleitos, os chamados de muitas pessoas, eclésia, é o que é traduzido pelo nome, em português, a igreja. É o que Deus chama a igreja. Está aqui a falar da igreja de Deus. No versículo 9, vós sois raça eleita, a igreja de Deus, que são chamados do mundo das trevas. E vejam o que Jesus Cristo disse acerca da igreja, Mateus 16, versículo 18. Diz assim, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eclésia, isto é, os chamados ou eleitos entre muitas pessoas. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja e as portas da sepultura, da morte, isto em grego é Hades, não prevalecerão contra ela. A igreja se manterá. E por isso, raiz desta palavra aqui, em Pedro, onde estávamos a ler, esta raça eleita, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, esta graça, a raiz desta palavra é a igreja, os que são chamados, os eleitos. Significa que, se somos chamados, tem de haver um grupo maior de onde somos chamados. Sim? Tem que haver um grupo maior de onde somos chamados. Se somos chamados, somos chamados para fora desse grupo do mundo de onde somos chamados. Por isso, queridos irmãos, também temos que ver que quando Jesus Cristo vier reinar no mundo, e estiver a reinar no mundo todo, no mundo inteiro, não haverá necessidade de serem chamados do mundo, pois a verdade estará aberta a todo mundo para todos plenamente verem. Por isso, para sermos chamados, significa que a verdade não é disponível a todos neste período. E por isso é que fala dos primeiros frutos ou das primícias. Vejam comigo, se faz favor, em Tiago, capítulo 1. Tiago, primeiro capítulo. Tiago, capítulo 1. Versículo 18. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas. Gerou primeiro, por isso somos as primícias, esses são os primeiros. Haverá outros depois. Mas as primícias foram chamadas, foram eleitas, a raça eleita, antes do resto. Por isso, estamos a ver esta grande finalidade de Deus, este grande plano de Deus, conforme ainda lemos ainda mais, conforme lemos estas coisas, começamos a entender melhor a grande finalidade do plano de Deus, do que Ele está a fazer. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus, capítulo 2. Segundo capítulo de Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele, isto é Jesus Cristo, por cuja causa e por quem, isto é Jesus Cristo, todas as coisas existem. Sim, Jesus Cristo é por cuja causa e por quem todas as coisas existem. Todas as coisas existem por Jesus Cristo. Ele foi o Criador, o Verbo, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. O autor. Em outras versões diz o príncipe. Na tradução inglesa diz o capitão. Aquele por quem foi feito primeiro o autor, o capitão. Aperfeiçoasse como? Por meio de sofrimentos. É estranho, não é? Então como é que podia ser aperfeiçoado? Aperfeiçoado por sofrimentos. Jesus Cristo foi aperfeiçoado por sofrimentos. Vejam aqui, em Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz assim, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aprendeu por aquilo que padeceu, que sofreu. Como podia ser? O que veio a ser a carne, o que era o Verbo, que existia sempre com o Pai, precisou que viesse a ser aperfeiçoado por sofrimentos? Sim, estava a ser aperfeiçoado, isto é, maduro, ter experiência para poder fazer decisões corretas. Por exemplo, veja o exemplo de jovem, de juventude, adolescentes. Não têm experiência. E por isso não são suficientemente maduros, experientes, para fazer as decisões corretas. Mas com experiência, aprendemos a fazer as decisões corretas. Não quer dizer que tenhamos a força de executar, de realizar essas decisões corretas, mas temos capacidade de fazer decisões corretas, por causa de que temos uma mente mais madura. Assim, o autor, o capitão da nossa salvação, foi aperfeiçoado por testes, por provas, por dificuldades, por sofrimentos. Sim, porque Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas. Vejam comigo em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Tal como nós somos tentados. Ele, o capitão, o autor, o primeiro a passar essa prova, por isso é o autor, ele foi tentado em tudo e passou a prova. E por isso ele foi o primeiro que nasceu dos mortos. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 4. E foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos. por uma ressurreição dos mortos. Ele foi o primeiro que nasceu de Deus, como Filho de Deus, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo desenvolveu tudo o que era necessário acerca da mente de Deus, como um ser humano, como carne. Aprendeu a obediência como carne, como um ser humano. E por isso ele demonstrou-nos, a nós, seres humanos, homens e mulheres, pessoas, que temos a mesma natureza, as mesmas tentações, demonstrou-nos que podemos vencer, podemos ter a mesma madureza através do sofrimento e podemos vencer. Algo muito especial, por isso, que Deus está a fazer pelas pessoas aqui, que Ele chama, algo muito especial, está a fazer-nos uma nação santa, tal como Pedro disse. E continuando então a ler em Hebreus capítulo 2, Hebreus 2 capítulo, onde estávamos há pouco, voltamos lá, Hebreus capítulo 2, Hebreus 2, versículo 10, onde lemos: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Pois por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Vemos conduzindo muitos filhos e filhas à glória e não se envergonha de lhes chamar irmãos. Compreende? Jesus Cristo não se envergonha de nos chamar a nós, homens e mulheres, cristãos, esta raça eleita, chamada da escuridão, que estamos a vencer e a lutar e a ser tentados e a ser provados através de sofrimento, como ele teve que ser provado e nunca pecou. Ele não se envergonha de nos chamar irmãos, porque nos está a conduzir à glória, sendo ele o primeiro, o autor da salvação. E não se envergonha de nos chamar irmãos. Isto quer dizer que nos põe numa equalidade de irmãos. Seres humanos criados para um grande propósito, para uma grande finalidade, e nos eleva a um nível, a uma posição, a um nível de irmãos, irmãos de Jesus Cristo. Continuando assim, então, no versículo 13 e 14. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu, visto, pois, que os filhos têm a participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Sim, o diabo teve um certo sucesso, em matar Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo ressuscitou 3 dias depois, por isso não foi lá grande sucesso. E por isso ele agora nos está a destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Por isso, Jesus Cristo foi o primeiro que nasceu entre muitos irmãos. E Paulo é muito claro acerca disto. É muito claro nesta ideia que ele é o primeiro que nasceu. Jesus Cristo é o primeiro que nasceu. Perdão. Mas também Paulo é muito claro a dar-nos a entender que nós humanos temos que nascer de novo para estarmos na mesma posição ou iguais a Jesus Cristo. Está claro, não estou a falar em autoridade. Estou a falar em posição, isto é, em tipo de existência. Não estou a falar de autoridade. Vamos ser muito menos em autoridade que Jesus Cristo. Mas na mesma tipo de existência, um tipo de ser, do mesmo tipo, digamos assim. Estes seres humanos vão ser dados, por isso, os mesmos privilégios de partilhar na herança que Jesus Cristo tem. Isto nos é dito, vejamos então, em Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Diz aqui: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui três coisas muito importantes. Primeiro, cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Estão a trabalhar conjuntas estas coisas à nossa volta para o bem. Não está a dizer que estas coisas sejam coisas boas. Não diz estas coisas à nossa volta são coisas boas, não. Mas estas coisas, todas juntas, estão a cooperar para esta grande, boa finalidade de Deus. Segundo ponto, diz aquele, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso precisamos amar a Deus. Amar a Deus, as leis de Deus são obediência, as leis de Deus são amor, e por isso é a matéria completamente importante, mas que não estou a falar hoje em dia, mas estou aqui daqueles que são chamados, sim, são eleitos, eclésia, eleitos, uma raça eleita, uma nação santa, a Igreja, são chamados segundo, por isso vemos que são chamados, e o terceiro ponto é que são chamados de acordo com o seu propósito. De acordo com a sua grande finalidade. Com licença. Desculpa. Por isso são chamados de acordo com o seu propósito, a sua grande finalidade. Este propósito, esta finalidade de nos chamar, torna-se muito confundido na mente de muitas outras pessoas. Pessoas que não sabem qual é o propósito de Deus. Por exemplo, se as pessoas pensam que o propósito de Deus é para as pessoas irem para o céu. Se é esse o propósito de Deus, o que é que vais fazer quando lá chegares? Pode explicar isso? Há algo na Bíblia que explique isso? Que vais fazer no céu? Podes procurar na Bíblia e não vais encontrar nenhum sítio a dizer que vais para o céu. Outras pessoas têm a ideia que a grande finalidade, o grande propósito de Deus é que venham a vir ao mundo uma segunda vez, outra vez. Ah, se as pessoas dizem, bem, eu já estive aqui, eu conheço este sítio onde já estive aqui. Já estive aqui anteriormente. E por isso venho a esta vida outra vez. Vou viver outra vez, de outra maneira, no mundo. Isto é uma reencarnação. Voltar como algo mais alto ou mais baixo de onde estou hoje. E penso que isto acontece uma vez e outra vez, repetidamente. E assim existe uma religião inteira baseada nessa crença. Ou a grande finalidade de Deus, o seu propósito, é que uma alma simplesmente vá para o céu? Ou vá para o inferno? E que se queima para eternamente? Então como é que uma alma, que não seja física, sente dores físicas de calor? Essas são várias crenças, várias ideias que existem do propósito de Deus para a humanidade. Mas esse não é o seu propósito. E existem outras ideias. Certas pessoas, por exemplo, têm ideias que nada acontece depois da morte. Que simplesmente a morte é o fim da estrada. Mas, queridos irmãos, há uma finalidade. Há um propósito. Porque diz assim, todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito. E esse propósito é tão fantástico. É muito mais do que simplesmente o que está a acontecer aqui. Vejamos então outra ideia que é predominante hoje em dia. O que é que Jesus Cristo faz hoje em dia para você? Para si. As pessoas dizem, bem, se eu for um cristão, se for uma boa pessoa, vamos ter uma vida melhor. Sim, as pessoas dizem, se eu obedeço a Deus, estou a fazer as coisas da maneira que Deus quer, estou a ser abençoado e estou a viver uma vida fantástica. Precisamos ter cuidado com isso, queridos irmãos. Precisamos ter cuidado com esse entendimento. Porque ele está a falar aqui de sofrimento. Como é que entendemos sofrimento? Sou chamado? Sim, sou obedeço, estou grato. E as pessoas perguntam, então onde estão as minhas bênçãos? Bênçãos. Muitos cristãos pensam que, por serem cristãos, esperam uma vida melhor, hoje em dia. Mas na Bíblia é que há uma grande razão para a vida. Sim, para virmos a ter uma vida eterna. E o que viremos a ser para a eternidade adiante. Isto é que deve estar bem marcado nas nossas mentes. Não é a vida hoje em dia, é a vida no futuro. E por isso precisamos ter isto bem envisado na nossa mente, para nos dar forças para suportarmos os sofrimentos ou os testes, as provas que vamos ter através das nossas experiências aqui e hoje. Por isso, temos que ver o que é que a Bíblia nos promete. Isto é o que é falado na Bíblia. Isto é o que encontrarás na Bíblia, que é uma promessa de vida eterna. Isto é o que nos está a dar, está a dar-nos um plano, uma possibilidade de estarmos no reino de Deus. Isto é que Ele quer que tenhamos em mente, a promessa de glória e de vida eterna. Isto é que nos vai, termos isto bem focado na nossa mente, é que nos vai ajudar a suportar o sofrimento, quando compreendemos a grande finalidade porque é que nascemos. Sim, Jesus Cristo entendia, entendeu e nos diz que há sofrimentos, mas também entendeu a promessa, a recompensa, depois deste sofrimento. Há uma grande recompensa deste sofrimento. O próprio Jesus Cristo reconheceu, quando viveu, que tinha que sofrer. Mas ele lembrou-se da sua existência anterior. E lembrou-se que tinha que lutar. E que, então, isso lhe deu uma grande ajuda, grande motivação e suporte. Sabia que tinha tido poder, mas agora não tinha, porque se esvaziou de tudo isso, como leem em Filipenses 2, 7. E por isso, ele entendeu que, como um ser humano, não tinha forças, não tinha autoridade, não tinha capacidade de fazer o que tinha feito anteriormente. E visto por isso, tinha que fazer tudo com força com o Pai em ele. Teve que viver com o Pai em ele. E por isso pôs-se completamente na vida dele, nas mãos do Pai. E quando viveu na sua vida física como ser humano, o Pai viveu nele. E ele disse, não creias que eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Podem ler isso em João 14, 10. Ele entendia que o Pai vivia nele, permanecia nele. E por isso disse constantemente que nós, igualmente, temos que ter Jesus Cristo a viver em nós. Como lê em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Para podermos ter sucesso, não podemos ter a nossa própria força. Mas sim, temos de ter confiança em Cristo a viver em nós. Por isso, Ele diz que nunca nos deixará. Hebreus 13, 5. Nunca nos deixará. Jesus Cristo vem viver connosco, em nós. Isto é a verdade. Jesus Cristo e o Pai viveremos em ti. Viveremos para ele e ele viremos para ele, disse Jesus Cristo, e faremos nele morada. Podem ler isso em João 14, 23. Jesus Cristo e o Pai vão viver em nós. Tal como Jesus Cristo, quando viveu, o Pai viveu nele. Fez tudo só com a força, ter confiança no Pai. Nós só podemos fazer quando temos confiança que Jesus Cristo vive em nós. A mesma coisa, o mesmo exemplo que Jesus Cristo nos deu. Ele foi o autor da salvação, ele foi o capitão da salvação, ele foi o primeiro a demonstrar o caminho de como fazer, e nós temos que fazer, andar pelo mesmo caminho, tal como ele sofreu, nós temos que sofrer. E então, Jesus Cristo foi o primeiro gerado e nascido de Deus dos mortos, como leem em Apocalipse 1, versículo 5, esteve morto, foi o primeiro nascido da morte, porque na carne viveu pelo Pai. E nós, na carne, temos que viver por Jesus Cristo, com Cristo em nós. É a única maneira de vencermos, queridos irmãos. Não temos a nossa capacidade, não temos a habilidade. Humanamente, não conseguimos vencer o mundo. Mas pelo facto que Jesus Cristo vive em nós, fomos gerados pelo Espírito Santo, então tornamo-nos um filho de Deus. Notem bem, simplesmente porque fomos criados como seres humanos, porque fomos procriados por um pai físico, não nos faz automaticamente filhos de Deus. Simplesmente por termos sido criados, por termos nascido como seres humanos, não somos filhos de Deus. Sim, pode dizer que sou um filho de Deus porque fui criado por Deus. Sim, pode dizer isso. Mas é algo mais diferente, é algo muito mais do que isso que estamos aqui a falar. Porque quando diz que somos filhos de Deus, estamos a falar a virmos a ser um filho de Deus porque Ele nos gerou e vive em nós. É muito diferente. Quando Deus criou o Adão não teve o Espírito de Deus. Sim, ele podia ter tido se tivesse escolhido a árvore da vida. Mas ele não escolheu a árvore da vida. Adão podia ter sido gerado por Deus e Deus podia ter vivido nele e na Eva e na família deles, mas tinham que ter feito a escolha correta. Eles tinham que ser dado uma escolha, porque são seres de arbítrio livre. E nós somos seres de arbítrio livre. E temos que aprender a desenvolver o caráter, temos que aprender a escolher as coisas corretas e ter a força de vontade e energia e o caráter de fazer as corretas decisões. E por isso é que há sofrimentos, porque temos que vencer estas fraquezas da natureza humana, temos que vencer estas paixões da carne, e por isso precisamos de fazer as escolhas para decidirmos. Porque estas escolhas são sempre oferecidas a nós. Temos que vencer. Então nós, porque Jesus Cristo vive em nós, receberemos a ressurreição dos mortos. E isto é porque Ele vive em nós. E nós agora somos seus filhos. Podem estudar mais acerca disto, lendo na Bíblia estes princípios que são claramente descritos no nosso livro, qual é o seu destino. Se não leu esse livro, leia, estuda. Estude esse livro e prove da Bíblia, estude pela Bíblia para provar o seu destino. Há um grande propósito para nós, uma grande finalidade de nós, porque somos chamados por Deus, uma grande finalidade que Deus nos oferece. Continuem a ler então em Romanos capítulo 8, versículo 16. Diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se sofremos com Ele. Este grande propósito, queridos irmãos, de sermos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, isto é a grande finalidade de Deus, sermos co-herdeiros de Cristo, porque Ele nos chamou irmãos. Isto nos dá esperança e nos ajuda a vencer e nos dá a capacidade de entendermos porquê o que há sofrimento e porquê que há problemas e porquê que há crises. E então este entendimento, quando vivemos da maneira que Cristo nos quer viver, quando somos batizados, quando somos arrependidos, quando recebemos o Espírito Santo de Deus através da imposição das mãos, e então somos chamados para uma nação santa, uma raça eleita, e então vivemos de acordo com o propósito de Deus, então usamos o Espírito de Deus e Cristo viver em nós através do Espírito de Deus, então lutamos estas guerras à nossa volta, estas guerras do diabo, porque estamos numa guerra contra sangue. Não é contra sangue e carne, mas é contra demónios e contra anjos. Podem ler isso em Efésios 6, versículos 11 a 12. E então, quando estamos lutando nesta guerra, estamos a vencer. Queridos irmãos, temos que entender, temos que ter confiança que tudo está em supremo controle de Deus. Em controle absoluto de Deus. Quando Deus permitiu Satanás no Éden a tentar Adão, foi porque Deus permitiu para a sua grande finalidade, para nos testar e nos provar e nos dar uma oportunidade de fazer um exercício, de fazer um vencimento, de ganharmos através destes sofrimentos, destas dificuldades, para ficarmos melhores pessoas. Quando Jó teve problemas e Satanás o tentou e teve certas dificuldades com ele, só o fez quando Deus o permitiu. Podem ler em Jó, capítulo 1, versículo 8 a 12. Satanás veio a Deus e Deus diz, sim, podes fazer isto, mas não toques nele. Só deu autorização até um certo ponto. Deus está em absoluto controle. Depois, Satanás veio a Deus e disse, olha, e Deus disse, vês como Jó é meu servente e obediente. Satanás ele disse, ah, mas é porque não tocaste na carne dele, não me deixaste tocar na carne dele. Então, Satanás teve autorização de fazer mais, como podem ler em Jó, capítulo 2, versículo 3 a 6, Satanás teve autorização de fazer mais. Mas foi só uma prova e teste do caráter de Jó. Tudo só com a autorização de Deus. Queridos irmãos, precisamos de entender, precisamos de compreender que tudo que se passa no mundo, as nações só podem fazer o que Deus autoriza. Deus está em absoluto controle. Sim, embora Satanás seja o Deus deste mundo, ele está, só pode fazer o que Deus o autoriza. O país, o Brasil, Espanha, Portugal, Argentina, só podem fazer o que Deus os autoriza. Os nossos patrões, a polícia, as autoridades à nossa volta, só podem fazer o que Deus autoriza. A igreja, o que acontece na igreja, é só o que Deus autoriza e permite. Está tudo em completo controle de Deus. Vejam, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos proveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá. Deus está em controle, queridos irmãos, é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Queridos irmãos, está tudo absolutamente sob o controle de Deus na nossa própria vida. Nada acontece na tua vida e na minha vida que não esteja passado pelas mãos de Deus e tenha autorização dele. Ele conhece-te bem, ele sabe o que está a fazer. Ele sabe o que podes aguentar, ele está a provar o teu coração e está a provar o meu coração. E está a provar o coração da igreja, está a provar o coração dos líderes na igreja e está a ver os corações das pessoas. Não passa nada pela tua vida e pela minha vida que Deus não autorizou. Ele está em absoluto controle. Há uma grande finalidade, queridos irmãos, para nós. Somos chamados deste mundo para um grande propósito. Temos que ter isto em mente. Isto então nos ajuda, nos dá coragem, nos dá força para continuar a vencer com a ajuda do Espírito Santo e para termos e é sempre Jesus Cristo a viver em nós. E para concluir, quero então ler Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 19 a 23, que diz assim. Bem, deixa-me começar versículo 18, desculpe, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Mas que grande confiança que isto nos dá, queridos irmãos. Precisamos ter isto em mente. Isto precisamos ter bem gravado nas nossas cabeças. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aquele dia de visitação. Todo o mundo, toda a criação, toda a sociedade, toda a humanidade espera a revelação dos filhos de Deus quando Jesus Cristo vier, e então vai revelar os eleitos, a Eclésia, os chamados da escuridão, vai revelá-los, vai dar-lhes a posição como filhos e filhas de Deus no reino de Deus, como reis debaixo do rei dos reis e sacerdotes debaixo do sacerdote dos sacerdotes. Esta revelação dos filhos de Deus vai ser uma expectativa da criação enorme. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Esta é a nossa esperança, queridos irmãos, esta é a grande finalidade que temos. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, somos os primeiros. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação de filhos, como devia ser escrito, a filiação de filhos, a redenção do nosso corpo.